A mensagem que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: acredite no tato de vocês. Mas só acreditar sem a implantação, sem ação, não funciona.
Temporada de férias 2021-2022, episódio de número 6, Meu Fracasso Cast, no Terraço Cast de número 295. A vinheta inicial que você ouviu é do vídeo Day One do Robinson Shiba da Endeavor Brasil, uma aula de superação de um cara guerreiro que está dando outra aula de superação na vida neste exato momento.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos no encontro do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, seguindo com a temporada de férias 21-22 do Terraço Cast. Você deve ter assustado quando leu ou ouviu aqui o título desse podcast. Pô, nem acabou janeiro e vocês já estão falando de fracasso? Mas calma, esse projeto do meu querido amigo Gustavo, conhecido no Twitter como Neoliberalindo, tem uma mensagem muito importante para te passar. Fica aqui com a gente que você vai entender tudo. Fala, Gustavo, tudo bem?
Eu sou o Gustavo Oliveira, também conhecido como Neoliberalindo, ou Neo, dependendo do nível de intimidade. É um prazer estar aqui no Terraço, conversando com vocês. Pô, curto pra caramba o projeto faz um tempo já. Eu sempre curti toda a parada de economia e nossas ideias batem bastante. Então é ótimo estar falando aqui com vocês, ainda mais para falar do meu novo projeto, o Meu Fracasso Cast.
Maravilha, meu querido. Vamos então, sem mais delongas, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Qual a ideia de falar sobre fracasso em um mundo que glorifica o sucesso ou quase sempre esquece que os fracassos podem acontecer?
Cara, minha parada de falar sobre fracasso surgiu de um incômodo que eu tive, assim. Principalmente com essa galera de vender curso, vender sucesso e, porra, ganhei 50 mil reais aqui no semáforo, enquanto eu esperava abrir, fazendo day trade, coisa assim. Eu não vejo que o sucesso vem dessa forma. Não sei que você seja herdeiro, você tem que trabalhar muito para o sucesso chegar. E não tem atalho, não tem como ficar rico fácil. Pode dar sorte? Pode, mas normalmente a sorte vem com muito trabalho atrás, entendeu? Normalmente quem trabalha muito dá muita sorte também. Não necessariamente quer dizer que você vai chegar no lugar que você quer, mas as pessoas têm essa noção de que tudo que ela tá fazendo tem que fazer um puta sucesso e tal. E vende isso no Instagram, o cara só mostra porra no jatinho e tal, essas coisas. Mas muitas das vezes as trajetórias de sucesso que a gente conhece, que a gente ouve, porra, do Steve Jobs, do Elon Musk aí que ganhou a personalidade do ano na revista Time, né? A gente vê que tem muito fracasso por trás, sabe? Às vezes não é no primeiro negócio que ela dá certo, ela quebra a empresa, volta, consegue dar a volta por cima, entendeu? E muitas das vezes o que ensina mais é o fracasso. E se a gente aprende com o fracasso dos outros, isso é muito bom, né? Porque a gente já evita o nosso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é bom a gente botar a cara no mundo, a gente errar, a gente fazer as coisas e aprender na pele. Eu acho que até uma coisa que meu pai me ensinou muito, sempre que eu fazia uma cagada na adolescência e tal, ele chegava pra mim e falava: fez a cagada, não fez? Aprendeu? Agora não faz de novo. Entendeu? Então, assim, esses pequenos fracassos da vida, ou até grandes, cara, falir uma empresa, ter problemas, N problemas na vida aí que a gente acaba tendo, não é o fim do mundo, entendeu? E que a gente tem que pensar sempre que isso é um aprendizado, sacou? Mesmo que seja, porra, que pareça o fim do mundo na hora, pessoas conseguem se reerguer, sabe? E a gente tem que dar mais valor, inclusive, a esse fracasso. Dar o valor que ele merece, que às vezes ele tem um valor muito maior que o sucesso. E eu até brinco também que, porra, tu vai chegar na Luísa Trajano. Vai falar: Luísa, me fala aí seu business plan. Me fala como que tu vai fazer as paradas aí. Vai, vai, pô, tocar o Magalu, não sei o quê. Ela não vai te falar, cara. ela vai te dar meia lição de moral de empreendedorismo ali, e é isso. Mas se você chegar numa pessoa dessa e pergunta, me fala seus fracassos, onde você deu errado, entendeu? O que, que você fez? E ela vai te falar o que, que ela fez. Ela vai te falar e isso vai te ajudar muito mais a corrigir a sua história. A entender, porra, eu tô fazendo isso errado aqui, entendeu? Então uma pessoa que, pô, que perde tudo porque investiu tudo na bolsa. Cara, você já fala, ele não tinha uma boa reserva de dinheiro, entendeu? Isso é uma coisa importante, você construir sua reserva, construir seu patrimônio. As pessoas ficam pensando em ser ricas, 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 antes de construir um patrimônio legal, botar numa renda fixa ali, pra render um mínimo, pra você ter, pô, uma reserva de emergência legal, com uma liquidez maneira, e não, já quer ficar milionário, pô. Então eu acho que assim, a gente tem que ter essa noção de que o sucesso não vem fácil, que é muito trabalho e é paciência, entendeu? Ficar rico fácil é mais difícil, cara. E a gente tem que aprender com as coisas que vêm no nosso caminho. Até o sucesso, óbvio que ele ensina, mas o fracasso ensina muito mais, cara. Ele bate mais forte, né? Então é isso, essa é a minha ideia, justamente, de a gente entender o fracasso dentro dele e o papel dele no sucesso. Por isso que eu criei o meu Fracasso Cast, entrevistando toda semana pessoas diferentes aí, de todos os setores, para conseguir entender o que na trajetória delas ajudou a impulsionar elas, sabe? Quais fracassos estavam lá que fizeram ela aprender e acabar se tornando uma pessoa melhor.
A vida real é muito mais complexa do que os vídeos de melhores momentos que a gente vê por aí. Dificuldades, nãos, erros de análise, expectativas que não se concretizam. Mais importante do que fingir que isso não existe, e convenhamos, é mais comum até do que os momentos de acerto, é pensar em como se pode aprender com isso. Como dizia aquela velha frase, dá para aprender de duas maneiras, com os próprios erros ou com os erros cometidos pelos outros. Ou também aquela música do Pato Fu, das brigas que ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei, das brigas que perdi, essa sim eu nunca esqueci. Meu Fracasso Cast é uma tentativa bastante direta de trazer insights a todos nós sobre como o fracasso pode te ensinar. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Conte um exemplo pessoal seu de fracasso para explicar justamente qual seria o aprendizado.
Cara, um fracasso meu, assim, eu posso falar vários, assim, mas eu acho que eu vou falar do que foi principal financeiro meu, sabe? Eu ainda era moleque ali, pô, tava ganhando uma grana legal, tava morando com meus pais e eu resolvi começar a investir. Eu resolvi começar a me meter em criptomoeda, cara. Não tendo uma reserva de emergência legal, não tendo conhecimento tão bom assim de mercado, mas seduz, né? A questão da cripto, de você conseguir, porra, ganhar muito mais dinheiro e multiplicar seu patrimônio rápido. E isso justamente foi uma das coisas que, é uma das técnicas que eu pego bastante, né, hoje em dia. E cara, não só isso, eu não queria só multiplicar meu patrimônio rápido, como eu queria um crescimento a mais. E tinha uma empresa, eu não vou falar o nome pra evitar processo, mas enfim, tinha uma empresa aí do ramo do Bitcoin, né, que você botava seu dinheiro lá e ele dizia que tinha um bot que fazia trade para você e isso rendia um dinheiro na sua conta. E era um rendimento, assim, alto, mas ao mesmo tempo, para outras coisas que tinham no mercado prometendo a mesma coisa, era conservador. E assim, eu conhecia a gente da empresa, eu sabia quem era a empresa, porra, tinha CNPJ, tinha sede, tinha o caralho a quatro, e eu falei, cara, não sei, eu vou botar minha grana aí mesmo, e eu confiei, tá ligado? Confiei meu dinheiro na mão dos outros. E com isso, pô, botei praticamente toda a grana que eu tinha ali, toda a grana que eu guardava, eu botava lá. Todo mês eu separava, eu conseguia separar um terço do meu salário, porque eu tava morando com meus pais e tal, tranquilo. Meu pai, na verdade. E aí eu separei essa grana e sempre botava lá, porra, um terço do meu salário, pá, 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 todo mês. Então, pô, tava me rendendo um dinheiro maneiro, porque era a cotação do Bitcoin, mais o dinheiro que me rendia do bot, né, teoricamente. E aí, cara, esse cara foi fazer uma propaganda na TV, e nisso o órgão de regulação, não lembro qual que é o órgão, é um órgão de mercado financeiro, esqueci o nome agora, não me veio a cabeça, acionou ele, disse que ele não podia fazer propaganda. Só que nisso rolou uma confusão, que as pessoas acharam que ele não podia fazer o serviço. E assim, realmente, ele podia, entendeu? Não tinha nada dizendo que não era correto. Mas ele não podia fazer a propaganda disso na TV, entendeu? E ele botou, porra, cara, São Paulo inteira tinha banner do negócio e tal. Era um negócio absurdo, assim. E isso vai criando confiança, né, cara? Muita gente botou dinheiro lá, muita gente confiou suas economias pra botar lá. E eu fui uma dessas pessoas. E chegou esse negócio aí da propaganda da TV, que, pô, barraram ele, né? E aí todo mundo começou a tirar o dinheiro, justamente por ter confundido, de achar que ele não podia exercer a atividade, não só não exercer a publicidade da atividade. Cara, o cara não conseguiu pagar todo mundo. Então, das duas, uma, ou aquilo, ele tava alavancado, ou era uma pirâmide. E pior tipo de pirâmide, né? Que promete um retorno. Ele não prometia retorno, esse que é o pior, né? Ele só mostrava o track record do bot dele. E era um retorno conservador, assim, pra dentro do mercado de cripto. E nessa, cara, muita gente começou a tirar e ele travou. E até hoje não devolveu. Assim, muita gente entrou com processo e tal, o cara sumiu. E eu perdi todo o dinheiro que eu tava lá. Então, o que eu aprendi, cara, primeiro, não existe ganhar dinheiro fácil. Você não vai deixar dinheiro na mão dos outros, ele vai se multiplicar. Dinheiro se multiplica na sua mão, cara. Você pode ter gente que vai te assessorar e tal, e beleza, mas o dinheiro nunca tem que sair da sua conta. Tá numa conta do seu nome, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, tudo bonitinho, entendeu? E é isso. E é não crescer o olho, cara. Achar que você vai ganhar dinheiro de uma forma muito fácil e sem trabalhar, entendeu? Que você vai ficar rico assim. Porque não vai. E o dinheiro tem que estar sempre na sua mão. Então, é isso, é uma lição de amadurecimento mesmo, de como lidar melhor com o dinheiro, sabe? E também, não só isso, como construir uma reserva, entendeu? Pelo menos ali, pô, 6 meses do seu custo fixo, cara, é o mínimo ali pra sua reserva de emergência. É, isso é coisa que, pô, todo mundo fala, mas tem que pegar na tecla, cara. Muita gente, muito jovem, deixa de fazer isso e começa a investir em cripto, coisa assim, só já mirando em ganhar muita grana, mas esquece de fazer o básico. E eu, assim, eu cresci o olho e falei, cara, não vou montar minha reserva de emergência agora porque isso aqui tá me dando muito dinheiro e é seguro. Eu achava que era seguro. Não era. Então, assim, foi basicamente isso, cara. Eu fiquei meio quebrado, assim, por um tempo. E pra me recuperar financeiramente foi difícil, mas aprendi com o meu fracasso. Hoje em dia, meu dinheiro tá em lugares seguros e eu que cuido, eu estudo pra cuidar disso, tá? Então é isso.
Pensa aí em um fracasso que você já teve, que você já passou anteriormente. Como foi que você reagiu a ele? Independente das duas respostas que você estiver pensando, no fracasso e na sua reação a ele, certamente você não cometeu o mesmo erro depois, se parou para pensar em como fazer diferente, ou infelizmente caiu na mesma arapuca, caso não tenha pensado sobre isso. Quando o assunto é dinheiro, isso fica ainda mais evidente. O sonho de ficar rico da noite para o dia é altamente vendido por aí, como se isso realmente fosse possível, quando no caso, no máximo quem vai enriquecer é quem vende esse sonho para você, vende essa ilusão para você. Aprender com o fracasso é preciso. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Gustavo, qual é a sua mensagem para quem estiver ouvindo, que tiver passado por algum fracasso recente e não estiver conseguindo ver uma luz no fim do túnel?
Cara, minha mensagem para quem estiver passando por algum fracasso, estiver se recuperando ainda disso, ou não se recuperando, né? Ruminando isso dentro de si e tal, e remoendo essas ideias. A parada é que a gente aprende a lidar com o fracasso, sabe? Quem não aprende, sofre muito, cara. Porque se você fica internalizando esse fracasso, sempre botando dentro de si que você é um fracassado e vendo a vida dos outros, achando que a vida dos outros é maravilhosa e que são só flores e que... E, cara, não é assim. Todo mundo passa por perrengue, todo mundo passa por essas coisas e parada é como a pessoa se reinventa, como ela sai daquilo. Então, assim, é estudar, é fazer uma autocrítica, é entender que muitas vezes você que tá errado, não é o outro que errou com você. Muitas vezes você tá errado em dar confiança pro outro, entendeu? Então, mas a gente vai aprendendo isso com a vida, cara. A parada é, quando você fizer um erro, quando você tiver o seu fracasso, cara, aprender que aquilo pode te fazer bem, aquilo pode te levar a algum outro lugar. Que se você se acomodar dentro daquele fracasso, você só vai espiral abaixo. É péssimo, sabe? Se você tiver, pô, eu entendo que às vezes a questão é, pô, por um problema de saúde mental e tal, procure ajuda. Não tenha medo disso, tá? Os tratamentos que a gente tem hoje em dia aí são muito bons, tem ajuda de graça em muitos lugares, em hospitais universitários, não tenha medo, tá? Se, pô, o fracasso te acarretou, ou uma série de fracassos te acarretou depressão e tal, esses problemas assim, não tenha medo de procurar. E você tem que se ajudar. Não conte com a ajuda dos outros, entendeu? Por mais que as pessoas queiram te ajudar, você tem que querer se ajudar em primeiro lugar, entende? Então, assim, sempre tenha em mente que aquele fracasso, por mais que pareça o fim do mundo pra você, não vai ser. Sua vida continua. Você pode estar com dívida, pode estar com tudo, não tá conseguindo pegar crédito, mas você tem que conseguir se reinventar. E é justamente uma das ideias do podcast é falar também como as pessoas conseguiram se reinventar a partir do fracasso dela. É óbvio que a gente foca mais na questão do fracasso e o que ele ensinou. Mas esse pós também, como a pessoa se recuperou, como a pessoa falou, pô, vou aqui e vou fazer, sabe? E muitas das vezes a mentalidade antes, a mentalidade com a qual você entra no negócio se preparando para um fracasso é muito interessante, sabe? E isso te ajuda muito já na hora que você fracassa. Porque você tem que estar preparado para os dois, tem que estar preparado para o fracasso e para o sucesso. Não tem jeito. Então é isso. Prepare sua mente, sempre tenha. Procure estar bem, de mente, de corpo, tudo bem alinhado, para você suportar tão bem o sucesso quanto o fracasso. E na hora que você fracassar, não tenha medo. As coisas se ajeitam. E você vai ter um puta aprendizado com isso se você conseguir ter uma ótica legal. E é justamente o que a gente quer ensinar, né? Como lidar com isso.
Complemento os conselhos do Gustavo com uma outra coisa muito importante. Lembre-se que a vida ocorre em perspectiva. O momento atual pode estar muito negativo, mas a vida é melhor do que isso. A vida também não é a perfeição que alguns sugerem ser. Lembrar que a vida é em perspectiva faz com que você se lembre que quando fracassa, não será o fim do mundo, e quando faz sucesso, que as coisas não estão automaticamente todas resolvidas. Lidar com a mente nesses dois momentos é essencial. E como bem dito por você, Gustavo, em virtude do fracasso bater mais forte e potencialmente ensinar mais que o sucesso, com muitas aspas eu digo, aproveite quando você os tiver para aprender e crescer como ser humano. Inclusive, até isso me lembrou uma frase da minha saudosa avó Maura, só não se dá jeito para a morte, de resto, a gente resolve tudo. Um beijo, vó Maura, aí do céu. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação neste episódio e deixo aqui a porta aberta para futuras participações. Forte abraço, meu querido.
Bom, foi ótimo esse papo, cara. Me sigam nas redes sociais, me sigam no Twitter, no Instagram, tudo. Meu arroba é neoliberalindo. Sigam o meu fracasso também, meu fracasso cast, tá? Todas as redes aí, a gente tá no Spotify também, no YouTube. Mas ali no Twitter e no Instagram, você já acha ali todos os links também na bio. Mesma coisa pro meu, neoliberalindo, todos os links na bio. Valeu, obrigadão, foi um prazer participar aqui.
Por hoje é isso, galera. Encontre o terraço em todo canto, olhando o Linktree que está na descrição deste episódio. Traz mais gente para ouvir também e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.